Alô, alô, fala galera da Baster. Bom dia, pessoal do YouTube. Eu sou o Paulo, sou psicólogo clínico e moderador de saúde da Baster.com, saúde e paz, Baster.com, a comunidade de educação financeira, uma das mais antigas da internet. O Baster é um dos educadores financeiros mais antigos da internet. E, enfim, a Baster.com é um fórum de educação financeira. E onde a gente tenta trabalhar aí com outras coisas além de finanças. Então, além de ter tudo sobre ações, estoque, renda fixa e tudo mais, a gente tenta trabalhar aí para o bem-estar das pessoas, porque o Baster há muito tempo entendeu que saúde financeira envolve qualidade de vida e que, na verdade, é um pequeno pedacinho aí da vida das pessoas, que envolve uma coisa maior da qualidade de vida. Então, Catatone, se estiver ouvindo aí, você que me dá sempre os feedbacks aí, se estiver me ouvindo e a imagem e o som estão ok, então Derfel, Darne, se tiverem por aí, beleza? Já confirmaram imagem e som ok? Então, vamos seguir aí. Hoje o chat vai ser sobre resiliência. E esse é um daqueles chats que vem dos próprios usuários da Baster, ou que tem, pelo menos a minha motivação vem dos usuários da Baster. Deixa eu fazer um negócio aqui que fica consumindo minha banda e dificulta, que é travar os vídeos que eu estou fazendo, porque isso consome a minha banda fazendo download e prejudica aí, o que eu estou mandando para vocês. E hoje o chat vai ser sobre resiliência. Mas, enfim, antes disso, vamos lá, então, vamos fazer aquele rolê de se inscrever no meu canal do YouTube, de comentar lá, de fazer coisas, compartilhar e tudo mais. E esse ano eu vou começar a fazer um clube de assinatura aí, pelo YouTube mesmo, né? Deixa eu ver como é. Eu nem sei como é que funciona isso, na verdade. Deixa eu travar aqui o vídeo. Não sei como funciona isso, mas tem aí. Eu vou começar um tal. Eu teoricamente comecei, mas não começou. Então tá, eu vou começar aí um clube de assinatura para o meu canal do YouTube. E a ideia vai ser criar conteúdo com vocês apoiando financeiramente aí. Mas enfim, isso é outra coisa, ainda não ficou pronto. Eu achei que ia ficar pronto para agora, não ficou. Fica para a próxima, da próxima vez eu falo mais sobre isso. Mas se já tiver a opção e alguém que souber aí melhor como que isso funciona, e já tiver a opção, me passa aí o link, porque eu mesmo não achei. Comunidade, talvez? Não sei. Enfim. Mas vai ter isso aí, só não vai ter isso agora, porque eu sou uma besta e não comecei. Aí a ideia vai ser de produzir conteúdos um pouco mais organizados e tudo mais, livro, talvez vídeos, talvez outras coisas. Mas como eu sou uma entidade de uma pessoa só, né? Eu sou uma eu presa quase. Tudo fica dependendo de mim e eu não tenho como assumir todos os riscos de todas as coisas sozinho. Então vou tentar esse modelo aí em que eu consigo profissionalizar mais o meu conteúdo e sair um pouquinho dessa coisa mais amadora que eu faço, para quem gosta do meu conteúdo e tudo mais e quiser ver ele de uma forma mais profissionalizada, poder apoiar aí. Tá? Enfim, voltando, esquecendo aí o meu merchan e tudo mais, então compartilhem, apoiem, façam aí todo o rolê, mas é isso, ok. Então o chat de hoje é sobre resiliência e vai ser um daqueles chats que nascem ali dos comentários das pessoas da própria Baster.com, né, que é esse lugar que eu atuo e participo como moderador, e dois posts principais aqui. Então, eu não vou ler os posts, eu vou comentar por alto por que que eles são relevantes dentro disso. Então, o primeiro post foi dessa pessoa aqui que faz um relato bem grande, como vocês podem ver, sobre ter medo de avião atrapalhando a vida profissional. E uma outra pessoa que está aqui falando muita coisa em pouco tempo e vai falando como ele está trabalhando 60 horas por semana e tudo mais, e que está chegando ali no limite da capacidade produtiva individual e tudo mais. Como eu já falei várias vezes para vocês aqui, existe um fenômeno muito louco do consultório, que é as pessoas. Beleza, não é muito louco, ele é bem racional, na verdade, mas é que as pessoas não sabem aquilo que elas não têm e sabem aquilo que elas têm. Então, é para isso que existem os profissionais clínicos, inclusive. Então, essas duas pessoas, Uma que está falando assim que está com a vida profissional colapsando por conta do medo de avião e de ter, enfim, perdido uma parada de emprego por conta de medo de avião e tudo mais. E essa outra pessoa que está aqui trabalhando 60 horas por semana em dois empregos diferentes e tudo mais, eles chegariam no consultório com problemas, com sofrimentos agudos, com muitos problemas, inclusive, ansiedade e tudo mais, pedir pororó. Só que eles trariam a ideia de resiliência, tá? E aí eles falariam assim: não, porque eu preciso aumentar a minha resiliência, eu preciso aumentar a minha capacidade de lidar com dificuldades e tudo mais, e piriri pororó. E aí, piriri pororó pra galera que gosta do meu piriri pororó. E isso é muito complicado, porque, na minha opinião, pelo relato das duas pessoas, que não é um diagnóstico, é só fazendo uma avaliação um pouquinho mais crítica de alguém que entende de psicologia desse relato. Nenhuma das duas pessoas sofre de falta de resiliência. Nenhuma das duas pessoas sofre da falta da capacidade de tolerar estresse em um primeiro momento, né? O problema é que essas pessoas acreditam que resiliência é uma coisa mágica, que resiliência é uma habilidade infinita e que existe uma forma, sei lá, que não existe, é uma coisa que não existe, mas essas pessoas acreditam que existe essa coisa, sei lá, é a bala de prata mágica que as pessoas sempre querem, e que existe uma forma que elas podem fazer alguma coisa e que aí elas não estariam mais em sofrimento, tá? E isso é uma visão completamente deturpada de resiliência, né? O sofrimento que essa pessoa faz nesse relato mostra que essa pessoa tem uma capacidade de resiliência absurda. Ele consegue lidar com muito, muito, muito sofrimento mesmo. Assim como essa pessoa que está aqui há vários anos já, pelo menos desde 2022, trabalhando mais de 40 horas por semana e tudo mais. E mostra que eles têm habilidade, sim, para lidar com resiliência. Só que eles acreditam que existe uma coisa mágica que poderia fazer eles pararem de sofrer. Isso não é resiliência. Resiliência não é uma fórmula mágica para você não sofrer mais na vida, porque essa fórmula não existe. E aí isso entra numa outra coisa que é muito complicada mesmo, e que tem muito a ver com a forma que a literatura de psicologia leiga norte-americana e a autoajuda norte-americana produz conteúdo, na minha opinião, que é de ficar criando inimigos. Então, o vício é o problema, a internet é o problema, a masturbação é o problema, enfim, tudo. A falta de hábitos é o problema, a falta de relações, o fim do pós-modernismo, enfim. E eles criam um inimigo necessário, eles criam essa coisa, os ciúmes, a inveja, a falta de tolerância, cara, isso, assim, eles podem gerar qualquer coisa e eles podem falar claramente: ah, os copos brancos são um problema, e aí eles vão criar todo uma mística em volta desse copo branco, em volta desse inimigo necessário, para atacar as dores das pessoas. Então, é uma forma de marketing que eu acho muito perniciosa e muito cruel e que faz mal a todo mundo, que é uma forma de marketing que ataca dores, que fazem as pessoas se incomodarem com coisas e fica gerando incômodos nas pessoas para deixarem elas mais vulneráveis e sensíveis para poder vender alguma coisa. E aqui o Derfel Kadan está falando isso, vejo isso muito com conteúdos dizendo que falta organização para alcançar algo. Esse é um dos exemplos, e eu costumo falar que, da mesma forma que não falta resiliência, não falta organização, pelo menos para as pessoas que reclamam de falta de organização. Geralmente, as pessoas que chegam no consultório ou que percebem organização como um problema não são as pessoas que têm falta de organização. As pessoas que percebem a falta de organização como um problema geralmente são pessoas hipereficientes em organização, só que elas chegam num limite, como é a questão aqui desses dois casos, da pessoa que tem medo de avião e da pessoa que está trabalhando muito. Deixa eu até fechar isso aqui, que se eu não for fechando aba, daqui a pouco eu fico maluco. E elas estão saturadas, inclusive, dessa habilidade. Essa habilidade gerou o limite do que elas podem ter e não existe o que possa ser feito a mais de organização. Eu, inclusive, já fiz um chat sobre isso, já fiz um bode sobre isso, sobre a organização, inclusive, falando assim: olha, meu amigo, se você precisa se organizar para um dia de 25 horas, não existe organização possível. Né? As pessoas se organizam numa fantasia de que existe uma organização mágica que vai permitir que ela faça tudo de uma forma perfeita. Isso não acontece. Então, muitas vezes o que falta é as pessoas entenderem as limitações de algo, que é o que eu estou falando, inclusive, da resiliência aqui. Então, um dos caras que gerou o post aqui, que é o Inquieto, que é o do trabalho, né, inclusive. Então, cara, obrigado aí pelo seu relato e tal, e ele é uma das bases aí para o que eu vou falar hoje. Então, assim, existe no imaginário das pessoas essa ideia de que existem ferramentas psicológicas ou hábitos mágicos ou, enfim, balas de prata, que nem eu chamo, essa coisa perfeita que vai resolver todos os problemas, e isso não existe. Muito pelo contrário, o que eu tenho visto cada vez mais são pessoas que não compreendem limitações de mundo. Por exemplo, isso que eu estou falando, Derfel, que, cara, não existe organização possível que faça você criar um dia de 25 horas. Isso simplesmente é impossível. Então, vamos lá. Eu estou tentando explicar nesse momento o que não é resiliência e os problemas que eu vejo de pessoas associadas à resiliência, que o problema das pessoas não é resiliência em si. É muito mais uma prisão que as pessoas criam para dentro de si. Que é isso, assim, ah, me falta organização, me falta resiliência, me falta isso, e geralmente é o oposto, são pessoas que são exímias nisso. Só para vocês entenderem, eu nunca, nunca, nunca chegou no meu consultório uma pessoa que tinha baixa resiliência falando: olha, eu tenho um problema de baixa resiliência e eu preciso desenvolver resiliência, eu tenho intolerância emocional e eu preciso desenvolver tolerância emocional. Ou uma pessoa, eu nunca vi uma pessoa que efetivamente precisaria estudar e se beneficiaria de estudar, reclamar de quem que não sabe estudar. As únicas pessoas que vão procurar ajuda para estudar são pessoas que estão fazendo concurso para residência, para virar juiz, são pessoas que estão fazendo concursos dificílimos e que é muito difícil de passar, e que muitas vezes você precisa de sorte para passar, e elas já são eficientes em estudar, elas só estão fazendo uma coisa muito difícil. Nunca é a pessoa que se formou mal, que não estuda, não tem estudo, ela nunca acorda, assim, nunca vai no psicólogo falando: cara, eu acho que a falta tem que saber estudar, não existe uma opção. Ela seria vetada em outros problemas em outras fases de seleção. Uma pessoa que está fazendo um doutorado, ela passou na faculdade, se formou na faculdade, passou no mestrado, se formou no mestrado, foi selecionada para um doutorado, está fazendo doutorado, está fazendo a tese de doutorado. Ela tem que saber estudar, ou ela, sei lá, deu a sorte do universo de todas essas coisas, sei lá, de ganhar na loteria repetidamente. Só que a pessoa encontra a dificuldade de estudar no tema que ela está fazendo, na dificuldade que é escrever um doutorado, e se percebe como tendo uma ferramenta que é o estudar, não dando mais conta daquilo que ela está fazendo, e ela fala que ela não sabe estudar, o que claramente não é verdade. Então, assim, essas duas pessoas, entre elas o inquieto aqui, eles reclamam de falta de resiliência, mas na verdade o que eles estão falando é assim: cara, eu, até por conta da resiliência que eu tenho, eu cheguei num lugar que eu não sei mais o que fazer para lidar com esse sofrimento. As ferramentas que eu uso de resiliência não me servem mais. E eu não sei o que fazer. E muitas das vezes é só porque eles bateram no limite daquilo que é resiliência, né? Não existe uma pessoa que vai trabalhar 80 horas por semana e vai ficar bem. É só isso que acontece. Tá bom? Assim, cara, não tem nada que faça uma tese de doutorado ser fácil de ser escrita. Ela, por definição, é uma coisa difícil. Então vamos lá. O que não é resiliência? Ser resiliente não significa que uma pessoa não experimentará dificuldades ou estresse. Pessoas que sofreram. People who have suffered major adverse trauma in their lives commonly experience emotional pain and stress. Pessoas que passam por problemas e traumas e dificuldades na vida comumente relatam dificuldades emocionais e estresse, né? E a resiliência é como você lida com essas coisas e tudo mais. E eu já vou adiantar uma boa parte do chat, que é nessa guideline da APA aqui. A APA é a Associação Americana de Norte-Americana de Psicologia, né? eles falam que é resiliência, né? Que é você lidar com as coisas da vida e tudo mais, o que não é resiliência, que não é a ausência de sofrimento. E entendam, a primeira coisa que eles colocam aqui é construir conexões e priorizar relacionamentos. Então, entendam de uma vez por todas, não existe resiliência individual. Ninguém é resiliente sozinho. Um pilar não sustenta um prédio sozinho. Não existe ninguém que seja resiliente infinitamente, que é o meu problema aqui, e uma conversa que eu já tenho com o Osh e outros foristas há muito tempo aqui na Baster, que é o problema da galera desse neo-estoicismo, que é tudo eu por eu mesmo, eu comigo mesmo, e não, nada pode me abalar. Então entendam aqui, uma das maiores associações de psicologia do mundo está falando que não existe resiliência se você não estiver conectado de forma confiante, compassiva e validante com os seus sentimentos e com outras pessoas que vão lidar com isso, tá? E aqui de novo, a dor de eventos traumáticos pode levar algumas pessoas ao isolamento, mas é importante aceitar o apoio daqueles que podem cuidar de você, que se importam com você. O isolamento é uma das primeiras coisas que causa falta de resiliência, e o isolamento social e o isolamento de grupos, a ideia de pertencimento, é um dos maiores ataques à resiliência que pode ter. Pessoas que lidam com o mundo sozinho frequentemente estão mais suscetíveis a vários tipos de adoecimento, ou quando um adoecimento ocorre, a ter um adoecimento pior. O que leva agora, finalmente, para o modelo diatésico. Eu não sei a tradução de diateses, então, porque a maioria desses conteúdos eu leio em inglês, tá? Então, não é. É só porque esse conteúdo geralmente existe em inglês. Então vamos lá, o que é diateses? É um modelo que eu já falei muito aqui na Baster.com, já falei em muito dos meus vídeos, que envolve fatores de risco e fatores de proteção. Bom dia, Luciano, você aí no YouTube, querido. Quem tiver no YouTube pode participar também. Então, diateses é sinônimo de vulnerabilidade. E outras variantes desse nome são o modelo de estresse e vulnerabilidade, né? Então, a diatese é a relação entre estresse e vulnerabilidade, tá bom? Isso é a diatese da coisa. A vulnerabilidade faz com que uma pessoa, ou um indivíduo, ou um grupo, ou qualquer coisa, tenha uma tendência de sucumbir no desenvolvimento de uma psicopatologia ou algum tipo de estresse. Então, o que é esse modelo diatésico? De novo, eu não sei exatamente qual é a tradução dessas coisas, porque eu nunca ouvi esse tipo de coisa. E, ao invés dessa coisa mágica e dessa ideia maluca que as pessoas têm da bala de prata e do ser humano perfeito, e que existe uma forma de ser o ser humano perfeito, o modelo de diatese, ele entende que existem estresse e eventos no mundo que fazem mal. Então, sofrimento faz parte do mundo, existe sofrimento no mundo, e não há o que você possa fazer para evitar o sofrimento do mundo, tá certo? E que aí existem várias coisas inerentes ao indivíduo que podem acontecer ou serem desenvolvidas ao longo da vida que favorecem ou pioram o que acontece numa situação de estresse. Então, o que que inclui essas coisas que podem favorecer ou não são condições genéticas, psicológicas, biológicas, cognitivas, personalidades e sociais e tudo mais, e piriri pororó. Então, é muito do que eu falo do modelo biopsicossocial, de que as condições biológicas, psicológicas e sociais influenciam diretamente em tudo que acontece na sua vida o tempo inteiro. Então, essa é a melhor forma de pensar sobre isso, sobre resiliência. De que existe estresse no mundo, existem coisas que afetam a gente, que nós somos vulneráveis a certo tipo de coisa, em oposição à ideia de que nós devemos nos tornar invulneráveis, ou de que existe uma tendência natural ao desenvolvimento positivo do ser humano, como eu já falei em outros chats também, que isso é uma bobagem, tá? É a ideia do bom selvagem, né? De que se tirasse o mal do mundo, nós seríamos bons. E isso é uma bobagem, já expliquei isso em outros vídeos. E o modelo diatésico não apoia isso, né? É essa ideia de uma eterna ligação entre as coisas do mundo e as nossas, e tem coisas que, ruins que acontecem ou existem sofrimentos no mundo, e que existem vários fatores de todas as ordens possíveis, daquilo que afeta o ser humano, que podem levar a um desenvolvimento de uma psicopatologia, ou quando aparece algum tipo de adoecimento ou psicopatologia, a pessoa tende a ter um desenvolvimento pior, ou ela vai ter um prognóstico ruim daquele adoecimento. Isso está fazendo algum tipo de sentido para vocês? Espero que sim. Caso tiverem alguma dúvida, podem colocar aí. Então, do modelo diatésico, a gente vai para cá, para algumas definições de resiliência, tá? Que está nesse artigo aqui, Psychological Resilience, a Review and Critique of Definitions, Concepts and Theory. Então, tá? Nesse artigo aqui, as pessoas buscaram aí na literatura algumas definições de resiliência. Fatores protetivos que modificam, melhoram, alteram a resposta das pessoas a alguns perigos ambientais que levariam a um prognóstico ruim, ou levariam a um fim ruim de como que a pessoa lida com esses perigos ambientais. Outra definição de resiliência: o processo ou a capacidade, ou o fim de uma adaptação bem-sucedida a situações de perigo ou desafiadoras da vida. Um processo dinâmico que envolve adaptação positiva dentro de um contexto de adversidade. A classe de fenômenos caracterizadas pelas saídas boas, apesar de situações adversas e que exigem adaptações do desenvolvimento. Eu não estou tentando fazer uma tradução perfeita, não. Eu só estou tentando passar para vocês ideias do que a literatura em psicologia define como resiliência psicológica. Qualidades pessoais que permitem que as pessoas thrive. Gente, o que é thrive? Como é que traduz thrive? Essa é daquelas que eu sei, mas não sei a tradução de tradução. Thrive, florescerem, que permite que as pessoas floresçam em adversidade. A habilidade de adultos que em outras. Tá, de adultos que, quando passam por eventos disruptivos ou, enfim, situações adversas, se mantêm relativamente estável, saudável e psicologicamente bem e fisicamente bem. Um repertório complexo de comportamentos, que eu acho que é a melhor definição que teve até agora. A capacidade de indivíduos de enfrentar de forma bem-sucedida mudanças, adversidades e riscos. A habilidade de um indivíduo se recuperar em situações adversas. Então tá. Então eu acho que vocês podem ver que dessas, sei lá, 8, 10 definições aqui, a definição de resiliência está intimamente ligada a habilidades que as pessoas têm, que desenvolvem, aquilo que elas possuem, aquilo que tem em volta delas, que leva elas a não ter ao desenvolvimento de adoecimento ou outras questões. Rapidinho, que eu acho que o chat deu pau. Do desenvolvimento de adoecimento ou outras questões em situações em que existem situações de estresse, situações de trauma, situações de mudança repentina. E, cara, mas o que que é isso, Paulo? O que que você está chamando de estresse, trauma? Tudo. Desde pandemia até mudar de casa, desemprego até uma insatisfação com o emprego que perdura por muito tempo, um casamento que acaba, até problemas de casamento que, de novo, perduram por muito tempo, adoecimentos na família e etc, etc, etc. Então, basicamente, a resiliência está intimamente ligada com aquilo que a gente faz na presença de situações que causam sofrimento com a gente. Ok? Espero que isso faça sentido. E, em algum grau, todas as pessoas têm algum tipo de resiliência, às vezes mais ou menos, em tipos de situações específicas. Então, eu acho que até pela natureza do meu trabalho, eu sou uma pessoa relativamente resiliente, psicologicamente falando, mas eu sou uma pessoa que tem baixa resiliência social. Eu não lido bem com situações sociais, tá? Então, só para constar aí, formas de interpretar essas situações. Ok? E aí, outra parte que eu acho importante, que vem deste artigo aqui, cadê? Da Cognitive Model of Psychological Resilience, né? Explicando basicamente um monte de coisa sobre resiliência, que eles falam de feedback loops, né? Então, assim, de que as nossas ações não existem isoladas, de forma isoladas. Elas vivem numa interação dinâmica e constante com o nosso ambiente. E mais uma vez, essa coisa de que resiliência é uma coisa que se desenvolve para dentro é uma grande furada. Resiliência é uma interação contínua da forma que você interpreta, vive e se relaciona com o seu ambiente e como que isso gera formas positivas ou negativas de você lidar com as coisas. E nessa dinâmica, né, entre várias coisas, né, dos ambientes internos e externos e tudo mais, a gente desenvolve formas de regulação do nosso próprio corpo e de regulação do próprio ambiente com as nossas ações. E isso vai montando ciclos de feedback, de retroalimentação, que aumentam a forma que a gente lida com as coisas. Então, muito do que a gente acha que é resiliência, na verdade, são só esses feedback loops. Então, como estava falando lá no post do Inquieto, uma das formas que ele lida com resiliência, ou que nem falaram aqui, que nem o Derfel falou, existem pessoas que lidam, têm a habilidade de lidar com situações adversas por organização. E, muito frequentemente, as pessoas que têm essa habilidade estão presas nessas habilidades. E elas lidam com situações adversas, situações de estresse, organizando tudo. Pessoas como o Inquieto, ou pelo menos do tipo que estão lá no relato que o Inquieto fez, lidam com situações adversas trabalhando. São pessoas que acreditam que trabalhar vai ajudar muito e ter dinheiro e ter várias fontes de renda. Lida com tudo. E o que é importante, o que eu quero tirar disso aqui, é que nós frequentemente estamos presos nos nossos feedback loops, né? Nos nossos processos de retroalimentação para lidar com certas coisas, né? Então, do mesmo jeito que um alcoólatra lida com estresse bebendo, as pessoas tendem a usar essas coisas que elas sabem fazer, então pedir ajuda dos pais e etc., ou economizar dinheiro, aí vira o doidinho da bala Juquinha e tudo mais. Todo mundo tem algum tipo de processo de resiliência que eles usam, seja positivo ou negativo, seja que piora o quadro ou não, mas as pessoas lidam com o estresse da vida e muito frequentemente as pessoas estão presas nesses ciclos de retroalimentação em que elas fazem aquilo que é bom para elas ou que é bem sucedido para elas em lidar com o estresse. Então, aqui, tanto que ele fala de, olha, uma das formas de você lidar com isso é você monitorar e avaliar quais são as estratégias bem ou mal sucedidas para lidar com o estresse, inclusive no longo prazo ou no curto prazo, que é o que a gente chama de estratégias de enfrentamento de curto prazo e estratégias de enfrentamento de longo prazo. Então, o alcoólatra, ele tem uma estratégia bem sucedida de lidar com o estresse, que é o consumo de álcool, mas que no longo prazo ela vai ser muito ruim para ele, gerando todo uma miríade de problemas que vai causar vários outros problemas. Então, é uma estratégia que, apesar de ser bem sucedida no curto prazo, ela é má sucedida no longo prazo. Ok? Dr. Banner, ou não é Dr. Banner, é The Banner. Paulo, explica melhor a situação de você resiliente psicologicamente, mas não socialmente, por favor. Não ficou claro para mim. Cara, eu não lido bem com grandes grupos, eu não lido bem nem com fazer chat. Exposição social me afeta de uma forma muito pesada, tá? Exposição social é um negócio muito difícil para mim e eu tenho algumas estratégias para lidar com isso, mas para mim é muito claro que, cara, da forma como acho que a forma mais fácil de explicar por você, e por favor, entenda que isso é só uma forma de eu tentar explicar, eu não estou falando que é a coisa. Entenda que seria mais fácil você entender que eu tenho alergia social. Então, quanto mais eu me exponho socialmente, mais difícil vai ficando para mim e mais sintomas de alergia eu vou tendo. E eu tenho algumas ferramentas que me ajudam a lidar com isso, mas de forma geral eu sou uma pessoa que, se eu me expor continuamente socialmente o tempo inteiro, a tendência é que eu adoeça. Tá? Inclusive, entender isso fez parte, foi muito importante para eu parar de consumir álcool. E quando eu entendi que boa parte do que eu consumia de álcool era para poder lidar com as questões sociais que são tão difíceis para mim por conta do autismo e outras coisas. Então, de forma geral, é importante para mim saber que eu tenho baixa resiliência social, apesar de conseguir lidar com isso relativamente bem, em sprints de 1 hora, 2 horas, dar um curso de 2, 3 dias e tudo mais. Mas eu até comentei isso quando eu fiz o chat com a galera lá do curso em vídeo, que é um usuário da Baster que me chamou para dar um chat lá no Rio, que ir ao Rio para fazer aquele podcast era um negócio que me adoeceria por 3 dias, e de fato me adoeceu. Eu passei 3, 4 dias fudido por causa disso, e parte das minhas estratégias de resiliência, já que eu não consigo. Ou não tem lá mecanismos para evitar a alergia, é saber lidar com esses efeitos dela de uma forma que eu não adoeça mais. Então, por mais que eu não tenha uma resiliência social muito forte, eu tenho estratégias de boa resiliência para lidar com os problemas da minha falta de resiliência social. Isso fez sentido? E eu acho que é exatamente isso que eu estou te falando. Individualmente, se eu voltar para minha casa, eu sei lidar muito bem com os estresses psicológicos e com os efeitos disso. Mas socialmente, isso não é uma coisa tão fácil assim para mim. E muita gente é o oposto. Muita gente não consegue lidar com o problema sozinho e precisa muito do social, inclusive se apoia muito no social para resolver os problemas e resolver as questões delas, tá bom? E, de novo, não tem nenhum certo nem errado, especialmente no individual. É lógico que eu tenho namorado, eu tenho amigo, eu tenho filho, eu tenho comunidade, eu participo da minha comunidade escalada e tarará. Eu sei acessar os mecanismos sociais que favorecem. Mais uma vez, a minha resiliência psicológica não implica que eu lide com tudo sozinho. Eu sei acessar os mecanismos sociais que favorecem. O meu bem-estar. Oxe, interessante, Paulo. Eu sou assim também, preciso me esconder em algum canto 1 ou 2 horas. Quando minha filha nasceu, se tornou um momento importante no meu dia. Cara, curiosamente, a gente teve esse efeito, eu acho que a gente já comentou isso, ou eu tive a impressão disso em algum post seu, oxe. E para mim não era o banho, por incrível que pareça. E até hoje tem isso, um horário muito que eu me escondo é o horário de botar meu filho para dormir. Que, como é um horário de baixa, e é um horário que você produz a baixa na criança, e que aí já tem esse isolamento, eu não preciso estar obrigatoriamente sozinho para lidar com essas coisas. Muitas vezes eu lido só de saber que eu vou botar meu filho para dormir, isso já é uma coisa importante para me ajudar com essa resiliência. Tá bom? Então, tá. O que que eu estava falando? Voltando ao. Deixa eu ver se tem alguém falando alguma coisa no YouTube. Não, não tá. Então, enquanto eu tento lembrar o que que eu estava falando antes de entrar nessa digressão e me perder em onde está a página, lembrem-se, se inscrevam aí, curtam no YouTube, curtam o canal, comentem no vídeo, não só no chat, porque tudo isso ajuda o algoritmo. Lembrei, eu estava falando de feedback loops. E aí, deste artigo aqui, gente, eu estou mostrando os artigos aqui para vocês verem que eu não sou um maluco que fala sozinho, tá? Eu leio muito isso e eu leio uma caralhada de artigos por ano. Confesso que ando lendo menos cada ano que passa, porque a ciência não está evoluindo tão rápido assim, mas eu leio uma caralhada de artigos por anos e eu não invento as coisas que eu falo para vocês. Então vamos. Opa, eu abri só uma das imagens. Abrir link uma nova imagem. Então, mais uma vez, existe aqui um estressor, e aí a pessoa tem um desenvolvimento de habilidades tolerantes ou intolerantes, né? E já já eu vou mostrar uma outra tabela que explica essas coisas. E aí ela tem positive accommodations, então ela acomoda cognitivamente aquilo bem. Aqui eles estão falando de uma coisa mais cognitiva e mais individual, mas pensem na ideia maior. E ela tem positive assimilation, então ela consegue não só acomodar que houve um evento traumático, como ela consegue elaborar aquilo, tá? E isso leva para florescimento e sustentabilidade do organismo e da pessoa e da capacidade cognitiva da pessoa, o que nesse artigo eles chamam de imunidade psicológica, que aí eles estão tentando puxar alguma coisa da ideia de vacina e tudo mais. E aí você tem formas intolerantes de lidar com a vida, e isso eu vou explicar daqui a pouco também, que também pode levar à assimilação positiva ou acomodação positiva, que promove a recuperação e a transformação, que permite algum tipo de elasticidade psicológica, então a pessoa se transforma e daquilo que não é tolerável e tudo mais, aquilo que não serve mais, das formas que ela não consegue mais viver, ela muda e se transforma, que permite alguma elasticidade do ser, o que de novo está ligado a saídas positivas. Então entendam que você precisa se recuperar e se transformar, não vai ser com uma ideia rígida do eu aguento tudo, eu faço tudo sozinho, eu sou uma pessoa perfeita, eu deveria ser uma pessoa perfeita. Não é assim que essas coisas funcionam. A gente precisa de elasticidade, recuperação e transformação para poder florescer. E que existe a assimilação negativa e a acomodação negativa que leva à rigidez e aumento da vulnerabilidade que te deixa suscetível a outros tipo de adoecimento ou uma piora daquele adoecimento. E aí, aqui eles falam várias coisas em tom tolerante. Então, o tolerante é aquele que tende a não responder defensivamente a um estressor. E aqui é o intolerante, é uma pessoa que responde defensivamente a um estressor. Tá bom? Então, aqui são os extremos positivos e negativos de alguma coisa. Então, positive assimilation, assimilação positiva é incorporar o evento estressor dentro das narrativas existentes da sua vida, de que de uma forma construtiva te ajuda a continuar tendo uma interpretação de você e do mundo. E a positive accommodation, acomodação positiva, criar uma narrativa construtiva de você e do mundo para incorporar aquela experiência estressante dentro da sua vida e tudo mais. E que as negativas são a que você incorpora isso de uma forma não construtiva na sua vida, que é que nem eu disse, as pessoas que entram em auto shibata, que eu falei mais cedo, ah, eu não deveria ser assim, eu não consigo ser assim, eu não posso falhar, isso aqui é coisa de fraco e tudo mais, e piriri pororó. E aí tem, deixa eu colocar isso aqui para quem quiser ler. Nos chats, tá aí nos chats. Por algum motivo disponível apenas para assinantes. Deixa eu ver se eu consigo postar assim. Assim vai, pronto, foi. E tudo mais, e piriri pororó. E aí disso, né, o que que a gente está falando aqui, como que isso entra? Então, as formas que você vive no mundo, né, você pode ter formas de lidar com as situações de estresse, que são formas positivas e tudo mais que levam para o desenvolvimento daquilo que a gente chama de resiliência, e formas negativas que levam ao aumento da susceptibilidade psicológica, que vão ter efeitos de novo, que vão te transformar mais ou menos sensíveis a outros estressores, ou que vão favorecer ou não que você desenvolva habilidades para isso. E muitas vezes as pessoas estão presas nas suas formas de fazer as coisas, sejam elas positivas ou negativas. Como eu te disse, como eu disse, trabalhar pode ser uma forma positiva de lidar com isso. Tomar álcool é uma forma de se lidar com isso, pelo menos no curto prazo. Mas geralmente a gente está preso nesse tipo de habilidades e que facilitam ou pioram as coisas que estamos fazendo, tá? E aí vem a outra coisa, uma das coisas importantes de entender sobre isso, e é por isso que eu falei que o nome do vídeo é Tudo que você precisa saber sobre resiliência. Se você for ler tudo isso que eu postei para vocês, vocês vão ver que tá todo mundo que está falando sobre isso. Então, essa galera aqui é de 2023. Cadê? Só estou abrindo aqui alguns artigos. Tá. Então, assim, ó, isso aqui foi publicado em 2016, isso aqui foi publicado em 2021, isso aqui também publicado em 2021. Aí tem alguém aqui da Waris.com, The Waris Resilience Framework, parará, by Chris Tim Jamie, de sei lá como fala. Cara, entendam, não tem bala de prata, tá todo mundo falando a mesma coisa, ok? Então, quando eu trago essas coisas, ou alguém que nem esse cara aqui está falando, Waris Framework for Resilience, quadro de desenvolvimento de resiliência, cara, pode ser que ele seja um bom coach, pode ser que ele seja um bom psicólogo, eu não faço ideia de quem quer que seja, mas o texto é Sound and Solid, então eu vou usar o texto dele, porque o texto dele está correto. Mas entendam que este cara não tem nada, nada do que está em ciência. É uma coisa mágica que pertence à pessoa que está escrevendo aquele livro. Eu busquei e abri um monte de artigos aqui, ainda tem outros tantos para abrir aqui, vocês podem ver na aba. Todo mundo está falando a mesma coisa, ok? Então, a dificuldade de desenvolvimento de resiliência é compreender o que é resiliência, compreender que a gente tem habilidades que são resilientes, mas que favorecem a nossa resiliência, mas elas não vão resolver todos os problemas. E que desenvolver habilidades é difícil e nunca vai ser fácil. Para nada. Aprender piano é difícil, aprender português é difícil, aprender japonês é difícil, aprender a tocar violão é difícil, aprender a cozinhar é difícil. Tudo vai ser difícil. E não tem um jeito mágico de fazer as coisas. E as pessoas, assim como ele, assim como eu, no meu consultório e assim como em todos os lugares, essas pessoas são pessoas que apoiam o desenvolvimento dessas coisas que é difícil, assim como um personal trainer. Ir para academia é difícil, e a forma mais fácil de se manter indo para academia que eu conheço é tendo um grupo que corra com você, que faça academia com você, ou tendo um personal trainer. Então, talvez essas pessoas da Waris sejam boas em fazer isso, e eu não estou fazendo propaganda, não sei absolutamente nada deles, nada, nada, nada. Eu não pesquisei nada, eu li, o texto é Sound and Solid, então vou usar o texto deles, dando crédito para eles, mas eu não sei nada do programa deles. O que eu sei é, nada do programa deles está escrito, não tem nenhum segredo, porque não tem segredo. Tudo que está escrito em todos os artigos que eu estou mostrando para vocês. E, mais uma vez, voltando. Então, uma das coisas que eles colocam aqui, barará, cadê? Não estou achando, mas a ideia geral deles é que a resiliência é uma habilidade. As pessoas podem desenvolver resiliência compreendendo as habilidades que elas têm para desenvolver. Então, uma pessoa, numa situação de estresse qualquer, uma pessoa pode caminhar. Sair para caminhar por 15 minutos. Uma segunda pessoa pode tentar fazer mudança de perspectiva. E tentar fazer uma nova interpretação daquele momento, que chama-se metacognição. A galera da terapia cognitiva comportamental adora fazer isso. Uma terceira pessoa pode fazer exercícios de mindfulness, de respiração. E uma quarta pessoa pode beber algo, álcool. Beleza. Tá? E aí, a primeira pessoa. Ele sai da situação difícil e vai andar. Isso é crucial. A gente sabe, isso está bem estabelecido na ciência, que movimento físico ajuda o corpo a lidar com coisas e que uma caminhada é uma ótima forma de você lidar com problemas de curto prazo. Tá? Isso aumenta a regulação do corpo, produz um monte de mudanças biológicas, muda o ritmo geral do corpo e ajuda a gente a ter mudanças de perspectiva e promove relaxamento, que levam a mudanças daquilo que a gente faria só respondendo ao estresse. Uma segunda pessoa, cara, isso aqui não tem nada de segredo, isso está bem estabelecido em toda a literatura de psicologia. Uma segunda pessoa pode tentar receber um e-mail merda, eu acho que é essa a situação. Eles recebem um e-mail merda e aí um sai para andar. O outro tenta empatizar com o fato de que a pessoa que mandou o e-mail acabou de perder a mão, e aí ele usa estratégias emocionais e de metacognição para reavaliar a experiência psicológica que ele está tendo, que leva a uma diminuição do estado psicológico e piriri pororó, barará, e aí que não. Responde o e-mail de uma forma agressiva e tudo mais. Uma terceira pessoa faz exercícios de mindfulness, de respiração, que mudam a forma com que o sistema parassimpático lida, ela se acalma, um sistema endócrino, aqui ele está falando, e escolhe, né, nessa calma, ela escreve um e-mail que não vai ser um nasty email back, tá? E a quarta pessoa bebe álcool. This is a direct behavior intervention that expels alcohol, leads to some degree of relaxation, downsize. Exato, é o que eu acabei de falar mais cedo. Então, o álcool de fato é uma droga, ele deve ser encarado como uma droga, ele é um depressor, né? Mais especificamente, o álcool é um depressor e ele promove relaxamento, te deixa mais leve, menos ansioso, mas não é sustentável ao longo prazo. E aí, onde que eles vão chegar é que cada uma dessas coisas é uma habilidade, todas essas habilidades são mensuráveis, treináveis, elas têm impactos, elas existem e têm impactos na vida e são relevant and actionable, skills that are relevant and actionable in real life. Então são coisas que você pode fazer e que são relevantes para sua vida. E aí eles falam aqui de algumas coisas, e aí volta ao que eu já falei. Você tem as coisas básicas, beabá, e eu acho lindo. Ah, não, eu tô muito estressado, o que que eu faço? Dorme. Dorme, gente. Tá? Quem tá com fome, come, quem tá com sede, bebe água. Quem tá cansado, descansa. Então, habilidades físicas é recuperação, sono, movimento, comer bem, respiração consciente, que é mindfulness, etc. Mentais e emocionais. Self-awareness, que envolve mindfulness, que é diferente de só trabalho de respiração. Relaxamento, que pode ser massagem, autotécnicas de relaxamento, entre outras coisas. Alguma coisa explodiu aqui perto, seguimos. Habilidades de regulação emocional, já fiz chat sobre isso, já fiz chat sobre mindfulness, são self-awareness, relaxation e focus. Aqui tá tudo ligado a mindfulness, eu canso de falar que, aliás, conscious breathing, self-awareness, relaxation e focus, isso aqui são as habilidades básicas do mindfulness. Desenvolvimento de habilidades positivas em relação à vida, acabei de fazer o chat de gratidão, é um tipo de forma de você desenvolver relações positivas com a vida, conectar-se com propósitos da sua vida, você lembrar de por que que você faz as coisas, ter clareza sobre isso, conexão com os outros e compaixão em relação aos outros e desenvolver a habilidade de receber compaixão dos outros e tudo mais. E aí a galera do Wow Hours e não sei o que, que tem um framework mágico e tudo mais, que não é mágico, tá falando isso aqui tudo é beabá de psicologia. Então, assim, vou aqui colocar a lista de novo para vocês. Não sei se estou recebendo mensagens. Alguém me manda uma mensagem aí só para eu saber se a coisa tá indo. Alguém me dá um oi aí só para eu saber se eu estou sendo ouvido por vocês. Então, assim, se vocês querem desenvolver habilidades de resiliência, pensem nessas habilidades: exercício físico, sono, alimentação, habilidades de respiração, relaxamento, de consciência, de mindfulness, self-awareness, focus, emotional regulation, tudo mindfulness de uma forma ou outra. Eles têm exemplos aqui do que seriam essas coisas. Olha só, aqui, uma coisa que eu sempre falo, e aí mais uma vez, não existe segredo nem das coisas que eu falo. Nem, vocês querem ter autoconhecimento? Reflecting, writing a diary. Então, cara, as duas primeiras coisas que eu vivo falando, autoconhecimento não é magia, gente. É só você parar um horário do teu dia para refletir sobre as suas ações e a forma mais fácil de fazer isso é escrever num diário, ok? Então, tá aqui uma coisa que eu já cansei de falar para vocês e pra vocês verem que não tem segredo. Regulação emocional e tudo mais, eles têm os efeitos. Positive outlooks, que é desenvolvimento de habilidades de ver o lado bom da vida e etc. Cara, eu já fiz chat sobre tudo isso mais de uma vez, muito provavelmente. Então vocês pensem sobre isso. Eu, como eles, perto das coisas que eu quero desenvolver, que eu tava falando mais cedo de se inscreverem na comunidade aí do YouTube, pagar e tudo mais, eu quero fazer algo do tipo que eles estão fazendo aqui, de fazer um mapeamento dessas competências e tudo mais, e fazer aulas e vídeos e colocar frameworks e coisas para as pessoas poderem gerar esse tipo de mapa de como que elas estão utilizando isso para ter justamente esse tipo de gráfico e tudo mais, e pedir pororó. Ok? Então, compreendam que resiliência não é só aquilo que você sabe fazer. Resiliência envolve o desenvolvimento de várias habilidades que têm essas 12 são beabá da psicologia, mas não são as únicas possíveis, tá bom? E claro que se você está falando de uma habilidade específica, como o caso de ser um esportista, como ser bombeiro, cara policial que tem que estar em situação de perigo, existem outras habilidades de resiliência ainda mais específicas, mas para cada situação, para cada tipo de vida, para cada habilidade, para cada necessidade de emprego, você vai ter um tipo de resiliência específica. Então, por exemplo, a natureza do meu emprego é que eu tenha uma capacidade de acomodação muito forte para o sofrimento psíquico de outras pessoas. Eu consigo passar 12, 13, 14, 15 horas por dia envolvido em problemática de outras pessoas e sair para jantar como se isso não fosse um problema na minha vida, que é algo que eu desenvolvi em 10, 15 anos de carreira, 10 anos de carreira, 20 anos estudando psicologia. Aqui desse outro artigo aí de novo, publicado em 2014, mostrando para vocês, cara, mesma coisa, isso está em todos os artigos, pelo menos o beabá daquilo que é geral de resiliência está muito bem consolidado, que é habilidades cognitivas, então desenvolvimento de otimismo e habilidades de enfrentamento positivo, desenvolvimento de inteligência emocional, habilidades práticas e objetivas de desenvolvimento físico e apoio social, e aqui no meio dessa coisa toda está o que a gente chama de resiliência, cada uma ao seu momento. Uma coisa que eu achei interessante aqui que eu pulei. Não, não é isso que eu achei. Eu falei quando eu fiz os vídeos de. Ah, tá difícil de achar. Eu tô procurando um vídeo aqui. Aqui. Essa aqui é a página da Ninho, que é a minha empresa, tá, gente? Deixa eu mostrar para vocês. E tem essa área de vídeos aqui. E se você pode procurar por conteúdo, tá? Eu fiz uma IA, assistir meus vídeos e gerar o resumo dos conteúdos. Então você pode procurar meu vídeo por palavras-chave, conteúdos e etc. Tá certo? E quando eu fiz esse vídeo aqui, o Guia Definitivo da Ansiedade, eu fiz uma outra coisa que eu gostaria de fazer nesses produtos que eu estou tentando criar de psicologia, ou pensando em criar sobre psicologia esse ano, que é quando eu fiz esse vídeo da ansiedade, eu mapeei quando que cada uma das habilidades é útil numa crise de ansiedade. Então, eu separei uma crise de ansiedade ou situações de ansiedade em estágios ou desenvolvimento da ansiedade. E de novo, isso não fui eu que mapeei, eu sou um gênio da psicologia, né? Lendo muito artigo, entendendo muitas coisas, eu tentei gerar um racional mais fácil de ser compreendido de quando usar essas habilidades, né? E eu achei que esse gráfico aqui seria sobre isso, e não é. É quando em cada momento essas habilidades são relevantes, tá bom? Ok, então mais uma vez aqui as pessoas estão falando de resiliência e tudo mais, pedir pororó, e aí de novo entra resiliência, né? É um construto multidimensional que envolve cognição e você desenvolver habilidades de enfrentamento, ter uma visão otimista da vida, então não ser o reclamildo que a gente tanto fala aqui na Baster e tudo mais. Então, se você tem hábitos de reclamar, de ver o lado negativo da vida, de criticar os outros e etc, etc, etc. Você tende a ser uma pessoa menos resiliente e você precisa continuamente de habilidades de apoio e de suporte e habilidades físicas de desenvolvimento e apoio emocional e tudo mais, piriporó. Ok? Que leva a este gráfico, que é um gráfico que eu achei fantástico, é um gráfico super complexo, super difícil de ser entendido. E eu não vou tentar explicar tudo isso. Isso aqui é de um artigo que fala do de resiliência e envelhecimento. Successful aging seria bem-estar no envelhecer. E aqui eles estão falando de tudo que está aqui, tudo que não é esse gráfico azul, que usa o acronismo, anacronismo, acronismo, purpose of life, envolve estressores, efeitos e condições ambientais que se relacionam com as habilidades de resiliência. Então, quais são as habilidades de resiliência? Então, mais uma vez, está aqui, só para vocês entenderem, um artigo de um paper, né, inclusive, que fala basicamente o que aquela galera que vende um framework de resiliência falando de graça aí para vocês no na Springer Nature, na Nature, olha só, um artigo na Nature, nem tinha prestado atenção, mostrando o que é resiliência que leva a questões de você lidar bem com o envelhecimento. Então, Purpose of Life, Perceived Health. Então, você ter claro para você seus propósitos de vida e se engajar neles, desenvolvimento de uma percepção de saúde e da sua percepção de saúde, né? Como que você lida com o estresse, né? Coisas que levam a. E aqui as coisas ruins. Não saber lidar com o estresse é uma coisa ruim. Restrição e mobilidade é uma coisa que vai ser muito ruim. Então, desenvolvimento de atividade física é importante porque aumenta a sua capacidade de mobilidade na velhice. Physical health, então, ter diabetes é uma coisa que leva a coisas complicadas. Optimism é uma coisa boa. Social connection e spirituality, então conexão social e desenvolvimento de espiritualidade. E aí vamos falar uma coisa que é difícil para as pessoas entenderem: espiritualidade não obrigatoriamente está vivido, está relacionado à religião. Espiritualidade é um termo complexo na psicologia e o termo que eu uso para abarcar isso é transcendência, não obrigatoriamente espiritualidade. Não envolve acreditar obrigatoriamente numa religião, num Deus, etc. Transcendência é muito mais sobre você se perceber parte de algo maior que você, que pode ser, sim, uma religião, ter um Deus, algo assim do tipo, ou você estar conectado de forma maior com a sociedade, com o bem-estar do planeta, com o universo, seja lá o que for, e por qualquer coisa. Regulação emocional e desenvolvimento de emoções ou não. Então, por exemplo, a depressão é uma coisa que dificulta as coisas. Outward mindset, embrace change and adaptive. Então, mais uma vez, para a galera dos neo-estoicos que se veem como pessoas rígidas que devem ser que não devem mudar e não devem lidar, não devem ser influenciadas por coisas externas, muito pelo contrário, a gente sabe que estar aberto à mudança e adaptação é uma coisa muito importante para a resiliência e para o envelhecimento. Family cohesion, que é você estar numa família ou grupo de pessoas, para quem não tem família, que há coesão social. Locus de controle, não sei, eu, a de independent, deve ser alguma coisa que específica da medicina que eu não sei o que é. Segurança financeira, e environmental exercise. E aí tudo isso leva para outcomes que determinam mortalidade, declínio funcional, delírio, mais rápida recuperação de outras coisas e tudo mais. Então, essas são as habilidades que nem estava lá no outro gráfico, que talvez eu até deixe ele aberto aqui. Eu geralmente fecho porque eu me perco nessas coisas. Mas, de forma geral, pelo menos para o geral das pessoas, está sempre falando a mesma coisa, que se você entender esse purpose of life, provavelmente você vai entender melhor o que que é resiliência. E, cara, é uma parada. Cara, quando a gente é novo, a gente não percebe isso, e eu sou novo, o tanto que ter força na mão, mobilidade da cintura para baixo é importante para a resiliência na velhice, assim. Existem dezenas de indicadores relacionados à força na mão e qualidade de vida na velhice, assim como força nas pernas e mobilidade e equilíbrio. Tá bom? Cara, desenvolvimento de resiliência para crianças e tudo mais. E aí, novamente, né, a gente vai vendo que existe uma coesão muito forte na literatura. Né? Então, manejo de estressores, aqui é no sentido de família para desenvolvimento de crianças resilientes, tá? Manejo de estressores da vida, Desenvolvimento de self-confidence, autoestima. Então, de novo, aquela coisa do pensamento positivo. Desenvolvimento de crenças e credos de que a gente pode atingir nossos objetivos, desde que eles sejam atingíveis, por óbvio. A questão da espiritualidade, de ter uma fé e sentir-se hopeful, né? Ter esperança, mais uma vez, aquilo que eu chamo de transcendência. Você ser capaz de, junto com a família e dentro da família, desenvolver e resolver problemas da vida, ao invés de ficar acusando um e o outro, e por aí vai. Cara, o tempo já está apertado aqui hoje, apesar de que hoje eu não tenho que sair correndo. Mas, mais uma vez, essas são as habilidades gerais das coisas, e a gente vai entendendo que resiliência está muito ligado a essas coisas. Eu ia mostrar basicamente a mesma coisa em Olympic Champions, então campeões olímpicos e tudo mais, que desenvolve os cinco fatores de resiliência para campeões olímpicos, meu brother. Então, assim, positive personality, então desenvolvimento de uma personalidade positiva, motivação, confiança, foco e apoio social. Então, entendam de uma vez por todas que não é na dor que a gente se desenvolve resiliência. Resiliência são essas habilidades que ajudam a gente a lidar com a dor inevitável do mundo. Tá? E aí aqui tem essa associação Boing Boing. Cara, por que que é esse nome? Eu não vou ficar discutindo o nome das coisas. Que, assim como a outra, parece uma galera que tem algum framework aí, uma associação que ajuda o desenvolvimento de resiliência, especialmente na juventude, que fala dessas habilidades e que, de novo, vem do beabá. Que é você, a gente desenvolver o suficiente na casa, desenvolver formas saudáveis de lidar com dinheiro, desenvolver o senso de proteção na casa e de você ter uma vida externa positiva com as pessoas, uma dieta boa, exercício e ar fresco, muito sono, como a gente passa o nosso tempo social juntos e o respeito pelas diferenças e tudo, mais uma vez explicando como que a violência dentro de casa é uma das piores formas possíveis de você desenvolver uma criança com resiliência. Se você tem uma casa violenta e se a agressividade, gritaria, brigas é a norma da casa, você está quebrando tudo que é do beabá do desenvolvimento de resiliência de uma criança. As pessoas que desenvolvem vidas boas em casas violentas são resilientes apesar disso, não por causa disso. As chances são contra e que a maioria das pessoas que vivem em casas ruins desenvolvem adoecimento mental e ficam mal. Ok? Beleza, o pessoal falou que tá aqui, o pessoal só tá participando devagarzinho mesmo, então é isso. Continuando, a sensação de pertencimento, então, de que nós fazemos parte de uma família, de coisas, de que nós podemos achar nosso lugar do mundo, que nós podemos ter amigos e nossa família, que nós podemos passar tempo junto, que nós podemos ser saudáveis e tudo mais, e pedir pororó, de novo, envolvendo percepções positivas e relações positivas com outras pessoas. Né, de que nós apoiamos as pessoas no desenvolvimento delas, que nós servimos como guias uns dos outros, que nós planejamos junto as coisas que nós fazemos de formas organizadas e que a gente celebra as nossas conquistas. Então, para quem acha que a criança estudar não faz mais do que a obrigação dela, você é um idiota. Nós precisamos celebrar continuamente a nossa conquista e que nós aprendemos juntos e desenvolvemos nossas habilidades e dividimos elas uns com os outros. E por aí vai. E aí as estratégias de enfrentamento básicas de que nós tentamos lidar, né? Nós temos regras de lidar com as coisas e com as adversidades e que nós tentamos ficar o máximo possível em volta delas, que nós temos we are brave and we need to be, de que nós precisamos desenvolver de coragem de enfrentar as situações difíceis, de que nós resolvemos problemas como um time, não é alienando e expulsando as pessoas de casa e das situações que a gente vai resolver as coisas, não é gritando com a criança e alienando ela para lidar sozinha. Nós focamos nas coisas boas e nós somos comprometidos com as atividades que nós gostamos de fazer e que a gente pode ter tempo para relaxar e fazer as nossas coisas. A gente vai lembrar que amanhã a gente sempre pode tentar fazer diferente e que nós podemos aprender com os outros e podemos rir das coisas. E as coisas individuais, que é só um pedacinho, é importante ter esperança, entender como as outras pessoas se sentem. Então, individualmente é importante desenvolver empatia e compreensão emocional, inteligência emocional. E que nós. É importante nós desenvolvermos espaços e continuamente tentar explicar para nós, quem nós somos e os outros. A tomada de responsabilidade, que também já fiz um chat, quase que já fiz vários chats sobre a tomada de responsabilidade, né? Nós temos tempo livre para achar e desenvolver nossos talentos e interesses, e nós podemos usar nossos apoios sociais, como a gente bem entender, para o desenvolvimento positivo e individual. Então, mais uma vez, né, o que as pessoas estavam falando lá naqueles dois posts era que não, eu quero me transformar numa pessoa que sozinho dá conta de tudo. Eu quero lidar sozinho com o meu medo de avião. E a pessoa não entende que na busca dessas habilidades individuais e de eu tenho que ser a ferramenta perfeita, ela não estava lidando com um problema. Na mesma coisa da pessoa lá que estava trabalhando 60, 70 horas, ele até explicitou em algum momento do post que eu quero fazer tudo sozinho porque eu não quero lidar com as questões sociais, nem a busca, nem lidar, os meus projetos têm que ser feitos por mim, e só eu sou a ferramenta que tem que fazer tudo. E isso nunca vai dar certo, tá? Resiliência, como eu disse aí, são uma pancada de habilidades. Envolve pedir ajuda, envolve desenvolver compaixão, envolve errar, envolve tolerar o erro, envolve lidar com as limitações da vida, envolve lidar com o amanhã, envolve uma cacetada de coisas. E não vai ser nessa busca dessa resiliência de Instagramer que ficam passando para vocês e vocês ficam comprando que isso vai dar certo. Pelo contrário, isso vai dar errado. Vocês vão se sobrecarregar, como essas duas pessoas fizeram, e vão precisar de tratamento psicológico mais severo. Quando vocês deveriam estar procurando outras habilidades, para então desenvolver essas habilidades que eu estou falando para vocês desenvolverem aqui de graça. Mas é isso, eu ajo frequentemente contra meus interesses financeiros, então tá aí a chance de vocês buscarem outras formas de lidar com os problemas da vida que não sejam se sobrecarregando e que seja desenvolvendo habilidades positivas de enfrentamento, tá? Galera, é isso por hoje, eu já vou encerrando o chat por aqui. E eu acho que é isso. Eu vou dar só uns instantes aí para saber se alguém tem alguma pergunta para fazer. E é isso. Por hoje é isso, gente. Parará, parará, tá ok. Aqui tá tudo ok. Deixa eu perguntar aqui. Alguma pergunta? Bom, de nada aí, inquieto. Obrigado, Rod. Obrigado, Oxi. Obrigado, Lloyd9. Obrigado, The Banner. Obrigado, Derpel. Obrigado, Catatones. Obrigado a todo mundo aí que participou. Acho que eu não pulei ninguém. Tá? A gente se vê. Acho, não sei se semana que vem ou na próxima eu vou ver com o Mauro. E aí a gente vê, né? O que é que eu tô pensando? Acho que da próxima vez eu vou falar sobre erros e fracassos que está intimamente ligado, refazendo um outro chat que eu já fiz há um tempo. Esse chat não está aqui. Esse chat é da época que meus chats estavam presos na Baster, que eram Nascidos para o Fracasso, que é falando de uma percepção errada que a gente tem e como a gente precisa mudar a nossa percepção de aprendizagem para poder sair desse ciclo de adoecimento que os Instagramer influencers falam pra gente, que vai ser esse chat. Quem for da Baster. Ah! Quem quiser ver antes, vai ser. É eu refazendo esse chat aqui. Aqui, nascido para dar errado, lidando com o fracasso. Vai ser eu refazendo esse chat, mas quem quiser ver aí antes, pode ver agora também. Tá certo, galera? Então, até o próximo chat e a gente se vê lá. Tchau, tchau.